Mas elas iniciando na Popular FM a partir de agora, sempre com a parceria da loja Casarão Verde. A Casarão, que tem muitas novidades chegando toda semana para vestir você e sua família. Estamos aqui no cafezinho pós-almoço, começando o nosso bate-papo de hoje. Para o cansaço não pegar, né, Rose? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes do Mais Elas neste sábado. Sejam todos bem-vindos.
É hora da dona de casa, das mulheres, dos homens. Todo mundo dá uma esticada nas pernas, né? Quem pode.
É, terminar de lavar a louça, passar uma vassoura na casa.
Ah, mas tira uns minutinhos pra se acomodar e prestar atenção. Que
tentar
hoje...
tocar as crianças pra cama, faz parte.
Nossa convidada verdade. Dessa tarde.
Mas hoje à tarde a gente não vai pedir pra ninguém dormir, né?
Ao invés do café, nós vamos usar outro método hoje.
Outro método, isso que vem de encontro à saúde da população aí, do pessoal, principalmente as mulheres que estão nos ouvindo, elas que tomam conta, né, do lar, na sua grande maioria, né, hoje à tarde com muitas dicas especiais.
É o último cafezinho, a partir da semana que vem é só chazinho aqui no Mais Elas.
Eu acho também.
Nossa convidada Liliane Gonçalves Driemeier, monitora do CAPA, que é o Centro de Apoio e Promoção à Agroecologia. E hoje vamos falar sobre o uso de chás, as propriedades, as formas de preparo, falar um pouco da cultura popular, daquilo que é passado de geração em geração, que por vezes não tem aquela comprovação científica, como muitos estudos na área da medicina, mas é aquela receitinha que tantas vezes salva e ajuda.
Um bom chá conforta o coração, né? Começa por ali.
Tem
com
ainda
certeza,
isso, né?
Tem, com certeza. Muito boa tarde a todos, ouvintes da Rádio Popular, boa tarde a Luciana, boa tarde a Rose. Obrigada pelo convite de estar aqui representando o CAPA, que é o Centro de Apoio e Promoção à Agroecologia, como a Luciana falou, né? E vamos hoje falar do chá, né? Quem não conhece o chazinho, né?
Chá é uma bebida milenar.
Com certeza. Ela existe, assim, há milhares de anos, assim, quando começou a civilização, já se usou o chá, né? E o chá veio para dar uma qualidade de vida para as pessoas e até prevenir e curar, né? Então, o chá, para nós, é uma coisa, assim, que não pode faltar na nossa hortinha, no nosso canteirinho. Sempre alguém deve ter um chá ou saber para que usa o chá, né?
E é interessante que eu tenho a percepção, assim, que parece que essa cultura, ela já era muito mais presente, muito mais difundida do que na atualidade. Porque se a gente olhar os povos antigos, os próprios indígenas, tudo que a gente olha para trás na história, o uso era muito grande. Quando os hospitais não estavam próximos, não tinham toda a infraestrutura e acesso à saúde que temos hoje, muitas vezes não se tinha, os antigos
outro,
não tinham.
Outra alternativa não ser o chá, né? Eu acredito que isso, Luciana, deu-se ao progresso, né? E que as pessoas, assim, não tiveram mais muito tempo de elaborar a sua hortinha, de fazer o seu chá. E a praticidade de pegar um remédio já pronto ali, né?
Ou também a praticidade de comprar uma caixinha no supermercado, né?
Isso
e ao
aí.
Invés de colher o chá fresquinho, simplesmente usar o sachê.
Se usa. Então, com essa correria do dia a dia, o que, que aconteceu? As pessoas não se deram mais o tempo. Só que assim... Eu assim, aconselho e acho, assim, que a gente tem que voltar a usar o chá. Quem não usa? Eu uso o chá desde que me conheço por gente, né? Uso ainda e não pretendo parar de usar na minha casa. Tem sempre chazinho secando, chazinho plantando. E a gente, assim, como monitora do Grupo de Saúde Comunitária do CAPA, eu sempre estimulo as pessoas a plantar o seu chazinho, a usar. E a gente dá, assim, receitas e como usar e para que serve cada chá também, né? Então, assim, eu acredito, assim, que algumas pessoas já estão mudando. Eles estão vendo que eu não sou contra o medicamento sintético. Eu não sou contra porque tem pessoas que precisam. Mas, assim, não é qualquer dorzinha que a gente tem que recorrer ao medicamento, né? Porque tem dorzinhas, tem doenças, assim, levezinha que um chazinho... faz um grande efeito,
e o chá,
né,
pode ser consumido em qualquer idade, né? Desde o bebezinho até a pessoa mais idosa pode fazer o consumo, o uso do chá.
Com certeza. Assim, só assim, bebês, assim, a gente tem que ter um cuidado, né? Porque bebê, dependendo do chá, não é muito bom usar, porque eles são muito novinhos, eles não estão preparados, né? Que nem um bebezinho que tem uma tossezinha, não pode dar um chá de guaco para ele.
É, né? Forte.
Porque é muito forte, ele vai dar uma taquicardia. Até para as pessoas adultas tem que cuidar, né?
Essa parte, assim, das restrições do cuidado também é um conhecimento que precisa ser difundido. Porque o chá, ele tem as suas propriedades, vamos chamar de medicinais aqui. Ele tem a sua utilidade, aquilo que ele, em que ele é benéfico. Mas, por outro lado, também ele causa, determinados tipos de chás causam reações que não são coerentes com determinadas situações. Ah, uma pessoa que tem daqui a pouco um determinado problema de saúde, tem pressão alta, vai tomar um chá que aumenta a pressão, pode ser prejudicial.
Com certeza. Então a gente tem que cuidar, cada organismo é um organismo único. Nem todo chá que é bom para vocês vai ser bom para mim. E a gente não pode abusar também dos chás, porque o chá que faz bem, ele pode fazer mal.
É a mesma condição do remédio, né? A única coisa que diferencia de um veneno é a dosagem.
É a dosagem, é. E outra coisa assim, que nem nos grupos, esses dias eu falei sobre o gengibre. Daí as pessoas, eu boto no chimarrão, eu faço um chá para mim do gengibre. E daí a pessoa se queixou que estava tomando remédio e estava com a pressão alta ainda. Daí eu disse assim, mas tu usa todo dia o gengibre? Ela disse, sim, eu uso todo dia. Daí eu disse assim, o gengibre, ele é um vasodilatador, ele aumenta muito a pressão. Então, pai, eu não sabia. Daí eu disse, viu, as pessoas às vezes acham que estão fazendo um bem e estão fazendo um mal para si. Nem com medicamento ela já não conseguia mais baixar a pressão.
Então o medicamento estava tentando baixar e o chá estava aumentando.
Era uma luta entre os dois, né? Era uma luta.
Virou uma guerra.
É muito importante antes do consumo procurar o conhecimento.
Com certeza. Hoje em dia, nós temos grupos que a gente orienta. E também, hoje em dia, também é tão fácil. Lá no Google, né? Uma ferramenta que a gente abre e dá tudo pra gente, né? Então, é essa questão do gengibre. Tem outra questão, é assim, o chimarrão. Botar o chá. O chimarrão é uma erva estimulante. Daí, a gente tem, vai lá e bota um chazinho de melissa. É uma erva calmante. Daí dá um atrito no organismo, ele não sabe se ele é para acalmar, se ele é para estimular. Então, sempre que fizer um chimarrão, use uma erva, um chá com os mesmos princípios ativos do chimarrão, que estimule, para a gente não dar aquela confusão no nosso organismo. Eu não sei se eu acalmo ou se eu me agito.
Então,
né?
Não vale aquela regra assim, eu sei que o chimarrão estimula, vai tirar daqui a pouco o meu sono, então vou pôr uma camomila junto para ver se ameniza. Não funciona. Importante também falar do Google, né? Que é uma ferramenta importante de pesquisa, mas que as pessoas têm que ter bastante cuidado também, né?
Sim.
Porque hoje em dia temos muita difusão de notícias falsas. E a área da saúde é uma das em que mais tem fake news, além da política, na atualidade. Mas o que acontece é que na hora da pesquisa, uma dica para as pessoas é verificarem várias fontes,
sim,
né? Se tem uma informação, o chá é bom para isso, verifica em vários sites. Se todos de 10 sites, 9 derem a mesma informação, a probabilidade é muito grande da informação ser verdadeira.
Sim.
E também ver quem difundiu aquela informação, né? Se é um site confiável, se tem uma instituição por trás. São alguns cuidados que vão evitar que a gente caia em ciladas.
Com certeza.
Liliane, quais os principais benefícios que o chá pode proporcionar?
Olha, são vários benefícios que o chá pode proporcionar. Além de eles, pode ser um estimulante, como nós, assim, temos uma carga assim, pesada, a gente corre, às vezes falta energia, né? O chá verde é um desses, que é muito estimulante. E ele é muito bom também para quem está fazendo alguma dieta de emagrecimento, que ele acelera o metabolismo. Ele é um coadjuvante à dieta. Não é que se eu comer um monte, eu tomar um chá verde, eu não vou engordar. Não, a gente tem que fazer a dieta aliada ao chá verde. Então, É, o chá verde é um desses que também ativa a memória, a concentração, né? A pessoa fica bem ligada, por isso eu não aconselho tomar chá verde de antes noite. De dormir, né? Então toma um chazinho de camomila.
A não ser que seja um estudante que tá ali precisando
terminando
de concentração.
Seu TCC.
É, terminando o TCC, daí tu precisa estar com os dois olhos bem arregalados,
vai,
né?
Vai postergar o horário.
Então tem alguns chás que tem o benefício, assim, de ajudar, são anti-inflamatórios, que nem a tansagem, né? Que é uma planta muito milenária, uma planta, assim, que há anos já está na nossa cultura, né?
E se cria em brejo, né?
Sim, que é isso. Na verdade, a maioria dos chás são insos. Pena que os chás estão sumindo nos campos devido ao uso de agrotóxicos,
exatamente.
Né? Então já não se vê mais Marcela, que é ótima, digestiva, é bom para o estômago. Já não se vê muitos chás que antigamente tinha, que simplesmente estão em extinção, né? É uma pena que isso está se perdendo, né? Então, e outra coisa, quando tu falaste da ferramenta do Google, eu acho assim que não tem pessoa que sabe mais de chá como as pessoas antigas, né? As pessoas, a vovó que fazia o chá,
conversa,
né?
Com a avó, com a tia, com a mãe.
Isso, então elas sabem e qual, esse chá é para isso, esse chá é para aquilo, né?
E até para não se perder essa cultura,
sim,
de geração em geração.
Sim.
Nós vamos para o intervalinho comercial. Na sequência, a gente retorna trazendo mais exemplos de chás e seus benefícios.